Salve os irmãos e as irmãs, com a paz do Senhor, nesse dia que o Senhor fez para louvor, glória e honra do nome dele.
Amém.
Estamos estudando, nessas últimas semanas, mandatos da criação. Nós já trabalhamos o mandato cultural, que somos nós e a criação. Já trabalhamos mandato social, que somos nós e os homens, o próximo. Iniciamos no dia de hoje mandatos espirituais, mandatos da criação no sentido espiritual, que quer dizer, tem a ver com nós e o nosso relacionamento com Deus. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, versos 15, 16 e 17. Eu vou ler Gênesis capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Gênesis 2, versos 15, 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer pela Tua Palavra. Queremos pedir agora, Pai querido, o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Sobre a minha vida, peço, Pai querido, a capacitação do Teu Espírito, para que nós possamos falar sobre esse mandato espiritual, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Me orienta, me dá a capacitação necessária, Pai, para os meus irmãos e irmãs que estão aqui, pessoas que assistem, Pai querido, de longe, na internet, possam também, Pai querido, receber o Espírito de entendimento, que eles possam ser edificados no Seu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. O mandato espiritual, ele é aquele que rege, é aquele que comanda os outros dois mandatos, o mandato cultural e o mandato social. Deus estabelece ao homem na criação um limite. Ele começa a falar para o homem que ele tem coisas que ele pode fazer e tem coisas que ele não pode fazer, estabelecendo que da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer. Interessante que o homem recebe a liberalidade de poder consumir todas as árvores do jardim, todos os frutos das árvores do jardim ele tinha a possibilidade, e o Senhor separa para ele apenas uma delas. E quando nós estudamos isso dentro da linguagem hebraica, nós podemos perceber que não é que Deus separou uma fruta especial, ou separou a manga, ou separou a maçã, ou separou o kiwi, ou qualquer outra fruta, e falou assim: ó, essa fruta não é minha. Não. Dentro do contexto do Jardim do Éden, haviam várias árvores, só que uma delas, ela era do conhecimento do bem e do mal. Então, a alimentação ali não estava sendo privada, e sim, o Senhor colocou limites entre o fazer e o não fazer. Deus estabelece o conceito primeiro de como deveria e deve se relacionar ele com o homem. Como que o homem deve se relacionar com Deus? O relacionamento tem que ser um relacionamento fazer. Pegue as Bíblias. Oi, Nan. Pode descer. Um só pega a Bíblia para todo mundo. Não precisa cada um pegar uma. Pega mais duas, não, por favor. Glória a Deus. Deus estabelece o conceito primeiro de como deveria e deve se relacionar o homem com Deus. O princípio básico chama-se obediência. O Senhor, ele não está preocupado em você fazer sacrifícios. E há uma série de religiões em que infligem ao homem o objetivo de muito mais se sacrificar, em que a pessoa tem que fazer uma série de provas de fé. Nós não estamos aqui para julgar, e sim para falar o que a palavra de Deus diz e que não diz. A palavra não fala que nós temos que nos sacrificar, não fala que a gente tem que se machucar. A gente estava vendo aí o Rosane de um filme em que a pessoa, acho que ela não estava vendo, estava sozinha, e ela, a pessoa, ela tem que se chicotear pelo menos uma vez por ano, com aquele chicote que tira sangue, corta, e quanto mais sangue cair, mais forte é a penitência da pessoa. Deus não pede isso para você. Não pede para você fazer grandes sacrifícios, sentir que agora eu vou carregar um objeto pesado de um lugar a outro. Ele não vai ficar pedindo para você fazer, sair ajoelhado daqui para não sei aonde. Essas coisas não são coisas que são pedidas pelo nosso Deus. Tem outras religiões que isso são procedimentos normais. Mas a religião cristã, ela não prima por isso. Ela prima para que nós sejamos obedientes. Nós temos que ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. O Senhor, ele está preocupado muito mais em que nós obedeçamos do que sacrifiquemos a ele. E você vai ver, conforme nós fomos lendo os textos, que não é uma coisa que sai do meu coração ou da minha vontade. Não é a doutrina dessa igreja, mas é o que a palavra de Deus diz. E a gente tem que entender que, como cristãos, nós somos submissos a um Senhor e a um Salvador. Se você quer ser cristão, você tem que obedecer às suas leis. Quando nós vivemos num país como o Brasil, há leis que regem a vida dentro do Brasil. Quando você vive num país muçulmano, as mulheres, elas têm que se cobrir com uma burca. Não adianta você achar se é certo ou que é errado, é a lei daquele país. Você tem que entender que ali assim funciona. E nós temos que nos submeter à lei de onde nós vivemos. Você vive dentro de um mundo carnal ou vive dentro de um mundo espiritual? Se você vive dentro de um mundo espiritual, você tem que obedecer às leis de Deus. Esse princípio que deve reger o nosso relacionamento com Ele indica uma disposição plena de submissão. Não é algo que você pode escolher 50%. Então é algo que você pode escolher 20%, 10%, 99%, ou você é plenamente obediente, ou você não é plenamente obediente. Para isso, nos foi deixada a sua palavra. Para que essa obediência seja vivida por nós, precisamos estabelecer algumas diretrizes de quem somos e como eu tenho que olhar para Deus. Quem é Deus? Pastor, que coisa mais boba essa? Vou olhar para saber quem é Deus? Não, nós temos, a cultura hoje não sabe quem é Deus. Elas não entendem Deus. Elas não entendem a grandeza desse Deus que nós cantamos em hinos como Tu és soberano e muitos outros. As pessoas na igreja cristã, evangélica, brasileira, não sabem quem é Deus. Eles vivem uma fábula, eles vivem uma historinha, eles vivem algo que é recheado de algodão doce, pipoca doce, muito balão, colorido, mas não se fala quem é realmente Deus. Para alguns, Deus é Papai Noel. Estamos chegando à época do Natal, já tenho falado isso. Para alguns, Deus é Papai Noel. Eu vou a Ele quando eu quero alguma coisa. É muito legal. Então tem o Deus soberano que Ele está ali para me atender. Eu também posso ter um Deus salva-vidas, que é aquele Deus que eu faço o que eu quero para a minha vida, entendeu? Eu vou na igreja no tempo, aí eu estou cansado, agora eu vou viver minha vida. Ouvia esses dias de uma jovem, quero a minha vida de volta. Vai. E aí quando a pessoa, ela sente que a coisa está realmente pegando, ela volta para Deus. Isso aconteceu muito no início da igreja, porque havia perseguição como nunca houve. As pessoas, elas eram mortas. Se você fosse cristão, você era morto. E as pessoas, elas eram cristãos professas. Quando via perseguição, elas simplesmente falavam assim: não, não sou eu, né? Eu não quero esse Cristo, eu não sou, eu não conheço. Palavras como a de Pedro, antes da crucificação. E aí, quando passava aquela luta de tribulação, a pessoa voltava à igreja e falava assim: agora eu quero voltar a ser cristão. Alguns acham que o cristianismo é isso. Para essas pessoas, lá nos evangelhos, fala que o Senhor vai olhar para eles e falar assim: não te conheço. Mas Senhor, Senhor, não te conheço. Para que a obediência seja vivenciada por nós, precisamos estabelecer quem somos e como nós devemos olhar para Deus dentro desse relacionamento. Pois do contrário, estaremos em conflito com a sua palavra e com a sua vontade. Primeira coisa que nós vamos olhar é o termo chamado soberania. O Brasil é um Estado soberano. os países de fora não podem entrar aqui e falar assim, não, essa lei está errada, isso está errado. Soberania de um país nós entendemos. Nós entendemos soberania das pessoas. Eu não posso chegar na sua casa, abrir a porta e sair fazendo o que eu quero, pegar o que eu quero. Não, a casa é sua. É um direito seu dentro da Constituição. É um direito civil dentro da sua casa. E Deus também, Ele é soberano em todas as coisas. Não em algumas coisas. Porque o mundo todo é dEle. Tudo que é criado é dEle. A soberania de Deus, ela não pode ser restringida ao que eu acho ou o que uma sociedade deseja. Deus, Ele é soberano. Caso não compreendamos verdadeiramente essa ideia da soberania de Deus sobre a nossa vida, ações e manifestações serão difíceis de serem aceitas. Se você não entende a soberania de Deus, as coisas que a palavra de Deus vai comandar que você faça, vai ser difícil de você digerir. Você fala, não, essa parte é minha. Da mesma maneira que eu tenho direito sobre a minha casa, tenho direito sobre os meus bens, sobre o meu carro, sobre a minha vida. Hoje as mulheres feministas, elas falam, não, eu posso abortar a hora que eu quiser, o ventre é meu e eu faço o que eu quero. Será que é assim? Será que é assim? Meu corpo, minhas regras. Até certo ponto, a pessoa, ela acha que ela tem domínio, mas a partir do momento que as coisas saem do controle, se desesperam, e aí buscam consolo nesse Deus que é soberano parcial. Nosso Deus é soberano de forma plena. Muitas pessoas hoje estão dentro da igreja vivendo um evangelho falso. E a maior tristeza que a gente tem a dizer é essa. Não é que falta o evangelho, é que o evangelho que tem é falso. Não é um evangelho que fala de dor, não é um evangelho que fala de sofrimento, não é um evangelho que fala de você dar, não é um evangelho que você tem que abrir mão, mas é um evangelho que eu quero, é meu, é eu. Nós falamos bastante isso em mandato social. Tudo sou eu, é a minha vida, é a minha família, é a minha vontade, é a minha sobrevivência, é o meu bem-estar. No resumindo, sou eu que importa. O evangelho verdadeiro não trata disso. O evangelho verdadeiro trata de um Jesus Cristo, Deus, que desce à terra, se encarna, padece toda sorte de sofrimentos e privações e continua fiel a Deus. As pessoas que estão dentro das igrejas, elas não ouvem isso e elas acham que elas podem viver a vida delas de forma desregrada e à vontade. A resposta para isso é, quantas pessoas estão aqui hoje? As pessoas, elas acham que o bem-estar delas sempre é em primeiro lugar. Eu entendo que há dificuldades em todas as situações. Mas quando é uma coisa que nos privilegia, nós fazemos todo tipo de esforço. Lembro que na Copa, acho que de 82, não lembro qual era a Copa, do Japão, as pessoas acordavam de madrugada para ver, seja sábado, domingo, feriado, não importa. Independente dela ter que trabalhar no outro dia, depois de uma, duas horas, ela acordava de madrugada. Ayrton Senna, quando corria no Japão, o Brasil acordava. E quando se fala das coisas espirituais, as pessoas têm sono, têm que fazer outras coisas. Muitas pessoas hoje estão dentro da igreja vivendo o evangelho falso, justamente pelo fato de não terem definido a questão da soberania de Deus na sua vida. Se eu não consigo enxergar uma vontade plena de Deus sobre a minha vida, eu com certeza terei lutas criadas por mim e não por Deus. Se você não entende o conceito de soberania, do poder de Deus, você vai entrar em conflito. Você vai acordar cedo para ir para o dominical ou você vai ficar dormindo? Trabalhei a semana inteira, eu tenho direito. Eu vou acordar cedo para ir para o dominical ou eu vou ficar para receber uma pessoa? Ou eu vou ficar para fazer isso? Ou vou ficar para limpar a casa? Ou vou ficar para fazer... Você acha uma série de coisas. São lutas que são, muitas delas, válidas, e outras que são inválidas, mas são lutas que existem no coração do homem, gerada pelo próprio homem, porque ele não entende a soberania de Deus. Quando você fala em avivamento, e esse tema é um tema que é recorrente dentro dos meios evangélicos, as pessoas não têm ideia do que é avivamento. As pessoas acham que avivamento é todo mundo alegre, pulando, dançando, e está tudo certo. Não é isso. Quando você olha os avivamentos do passado, evangelho, avivamento do país de Gales, por exemplo, 1800, 1900, As pessoas, elas vinham para a igreja porque elas tinham que satisfazer o desejo de Deus no coração, e elas abriam mão de tudo. Elas abriam mão dos futebols, do futebol, abriam mão dos bares. Tem músicas que às vezes a gente canta que fala que os bares eles eram vazios, e eram. A Inglaterra não tinha bares abertos. O comércio não ficava aberto, porque a pessoa que tinha o comércio estava na igreja, ou a pessoa que queria comprar estava na igreja. É a palavra de Deus sendo proclamada, e não era conforto não, era a palavra de correção, e as pessoas elas tinham sede por isso, porque elas queriam de espírito se alinhar com a vontade do soberano Deus. E aí você vê os jovens hoje no meio gospel: nós queremos um avivamento, que eu quero dançar, eu quero pular, eu quero ser feliz, e acha que é festa. Não, avivamento é arrependimento. É você olhando para o Deus Santo e você falando assim: como eu sou pecador. E o Senhor ele vai te dando a graça de você sendo corrigido, sendo alinhado à vontade dEle, e você se sente pleno nele, satisfeito nele. As igrejas estão lotadas de pessoas que não aceitam isso. Essa mensagem de hoje não é uma mensagem que enche a igreja. E eu, desculpa, mas eu não estou preocupado com isso. A mensagem do Evangelho é essa. A mensagem é que você tem que abrir mão do seu pelo próximo. Quando Jesus Cristo ele é questionado sobre os mandamentos, ele não fala nada a não ser amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós falamos de mandato social. Você olha para o teu irmão e fala assim: ele precisa de ajuda. Não, mas e o meu caso? E a minha viagem? E o meu carro? E o meu conforto? E o meu restaurante? Não, aquele está passando fome. Eu não vou gastar um dinheiro num restaurante se aquela pessoa que está do meu lado, ela está passando fome. As pessoas não pensam nisso. Não pensam nisso. Estava lá na formatura, no cantato de Natal, no final na sexta-feira, da escola da minha filha, da Luísa. E aí a professora fala assim: mas é um tempo de festa, é um tempo de amor. As pessoas elas ficam amorosas, como se fosse. Fica nada. As pessoas querem o presente. A pessoa está preocupada com o que ela vai receber. Quantos presentes ela vai receber? A árvore de Natal montada e é linda, muito legal. E aí você pensa naquele monte de presente. Você não está preocupado com nada. Você está preocupado em você, a caixa maior daquela árvore ser a sua. E você ganhar aquele celular que você almejava. E você ganhar aquela roupa que você queria. Você não está preocupado com mais nada. Você não está preocupado com as pessoas que estão com fome. O amor está dentro da sua casa, da sua família, do seu. Aquela ceia regalada em que você come até encher de farinha os olhos, e você no outro dia você é obrigado a desfiar o frango para fazer uma farofa, para você não estragar, porque é comida exagerada. É isso que nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. As igrejas estão lotadas de pessoas que não aceitam isso, e por não aceitarem, se submetem a todo tipo de jugo, pois colocam sobre os seus ombros uma responsabilidade que não é delas. Pessoas sobem ao monte, e é muito legal você ir orar no monte, é gostoso. Fora os pernilongos, se não tiver muito frio, é gostoso, você entra num clima espiritual, é uma coisa gostosa. Mas as pessoas sobem ao monte, fazem campanhas. Para que as pessoas fazem campanha? Se você não vê campanhas, nenhuma campanha a pessoa pedindo para a morte do eu dela, para transformação, santificação, você não vê campanhas dessas. Campanhas que existem é de saúde, eu, campanha da prosperidade, eu, campanha da bênção emocional, eu. As campanhas elas têm esse sentido. E as pessoas, os pastores, eles fazem campanha com o objetivo de atrair as pessoas. É como a gente fazia lá na casa da minha avó, tinha muita mosca, aí você colocava um pirizinho com um produto lá que era meio docinho, e as mosquinhas elas vinham, e é a mesma coisa. Você atrai as pessoas com uma coisa que não é verdadeira. Você faz 7 semanas de campanha, 7, 9, 21, toda outra coisa, e a partir daí você vai receber aquilo. Você vê, Deus não comissionou esse tipo de coisa, e a pessoa coloca uma faixa: campanha da prosperidade, venha receber a sua bênção. Uma coisa espiritual, e você faz como se você pudesse condicionar Deus em que você vai marcando, que nem na pizza, que você compra 10 pizzas e ganha uma grátis. Você marcou lá uma vez, duas, cinco, sete vezes, ponto. Agora Deus, ele tem que me obedecer, porque eu já fiz a minha parte. Agora, Deus nem está aprovando isso. Campanhas. Entregam dinheiro, ofertas. Ofertas e dízimos não condicionam a sua prosperidade. Muito tempo eu achei que se você não desse o dízimo, você ia ser perseguido pelo devorador. Bolso furado. Então o dinheiro entrava aqui, e aí ele caía pelo buraquinho, escorria pela perna. Se você não desse o dinheiro na igreja, o diabo vinha e quebrava a tua máquina na roupa. Se você não desse dinheiro na igreja, a tua televisão queimava. Se você não desse dinheiro na igreja, você ficava doente, chegava a sair dinheiro com remédio. Se você não desse dinheiro para a igreja, tudo ia dar errado. Parece que Deus, ele é condicionado com o teu dinheiro. A gente esquece a parábola da viúva pobre que deu tudo. E Deus falou assim: ela deu tudo. Jesus falou: ela deu tudo. Mas ela estava pobre. Como é que é isso? Que falta de senso é essa? Em que a palavra de Deus fala uma coisa, e a campanha, e a palavra dos pastores fala outra, e as pessoas recebem isso. Porque o coração delas quer aquilo. Então eu vou dar para receber. Certa vez eu ouvi um pastor famoso na televisão, ele falou assim: quando uma pessoa lava a terra, ela quer colher. Quando a pessoa entrega e diz, meu filho, ela quer um retorno. E se você não faz isso, você não pensa em receber algo de volta, você é um otário. E as pessoas. E olha, eu viajei primeira classe para os Estados Unidos e quem pagou foi a igreja. Nós alugamos metade do avião para minha comitiva. Olha, eu tenho um anel aqui de ouro que custa 10 mil reais. Quem pagou foi a igreja. Eu tenho um carro blindado que custa 80 mil reais só a blindagem. Quem pagou foi a igreja. Por que as pessoas aplaudem? Porque elas acham que tem uma condição. Deus, ele é soberano até um ponto. Mas Deus, ele tem que seguir regras. Se Deus não seguir as regras, ele, a gente não é menos, ele não é adorado e nós não somos abençoados. Isso é uma mentira. As pessoas determinam coisas para Deus. É como se o nosso filho, e às vezes eu vejo esse contexto lá em que a gente fala, o Luiz olha para a gente e fala assim: não, eu quero é isso, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo ou outro. E aí a gente olha e fala assim: ai, que bonitinho, ou tadinho. Eu falo: não, ela tem 10 anos, ela não manda nada. Não, agora eu não quero fazer natação, eu quero fazer dança. Quem manda sou eu e os anjos, não é ela. Como é que nós podemos determinar alguma coisa para Deus? Você vê como a pessoa não entende quem é Deus? Como é que alguém pode determinar alguma coisa? A gente não determina com uma autoridade parlamentar alguma coisa. A gente não determina uma coisa com uma autoridade judiciária. A gente não determina nada com uma autoridade executiva. Como é que a gente vai determinar uma coisa para Deus? As pessoas decretam, as pessoas jejuam. Jejum é uma coisa que as pessoas usam como uma arma, como se dobrasse o coração de Deus. Por muito tempo eu acreditei isso também. Bom, eu vou jejuar para ganhar minha graça sempre. Eu vou jejuar para conquistar isso, conquistar aquilo outro. Eu vou jejuar porque o irmão Silomar está enfermo, então eu vou jejuar com ele. Por quê? Deus, ele tem um procedimento, mas a hora que eu jejuar, Deus vai olhar e falar assim: ó, tem uma parede aqui que impede dessa doença chegar. Gente, não existe isso. Jejum bíblico é consagração com Deus, mortificação da carne. Você se aproxima de Deus dizendo não à sua vontade. Comer é bom. Comer é bom. Quando você fala não da sua carne, você está falando sim para Deus. Deus, você que rege. Não existe jejum de Coca-Cola. Não existe jejum de televisão. Jejum disso, jejum bíblico é de comida. Ah, mas eu quero fazer um jejum disso. Faça, mas não está na Bíblia. É isso que nós estamos falando. Eu não estou preocupado se você faz uma coisa ou outra, e sim para falar para você que o que a Bíblia diz. Se você quer andar segundo os padrões dela ou não, é por você. Você é um ser único, um ser pensante. Você tem que usar, receber as coisas que são faladas, e você tem que pesar o que é bíblico e o que não é bíblico, para você assim poder decidir. Jejum, ordenam e tantas outras coisas para poderem mudar sua história, como se fosse possível fazermos algo que mudasse a vontade de Deus. Você acha realmente que você pode mudar a vontade de Deus? Aquele que se apresentou para Moisés dizendo: eu sou o que sou, eu sou o grande, eu sou. Ninguém muda, me muda, eu sou fiel. Eu tenho um propósito que eles são cumpridos. Eu determino, ele determina, nós não. Pai querido.
Essa expressão determina, se eu for como exemplo verdadeiro, eu vi um grande líder na televisão, talvez da maior igreja evangélica do Brasil, dizer: Deus nos prometeu, ele tem que cumprir, portanto, você deve determinar que aquilo que ele prometeu seja concedido. Isso aí, que coisa.
Irmão, se não, você é uma pessoa que vive dentro do meio jurídico, tá? Certo?
Certo.
Você alguma vez chegou e colocou o dedo no nariz do desembargador e falou assim: eu determino que você faça isso agora?
Só se eu quiser ser preso.
Algum juiz, não o desembargador, um juiz.
Não.
Um soldado. Como é que nós podemos entrar, gente? É falta de senso. Como é que você pode determinar alguma coisa com Deus que é criador? Jeremias fala: quem é o barro? Quem é o pote de barro para dizer para o seu Senhor por que me fez? Parece que as pessoas, elas rasgam da Bíblia as coisas que falam da soberania de Deus. Ele nos concede o que nos concede por graça e misericórdia. Salvação é uma graça imerecida, em que nós não temos ação nenhuma. Nós não queremos. Uma frase dura e pesada que eu ouvi outro dia: nós odiamos Deus. Cristãos odeiam Deus. Não quem eu amo, Deus não ama nada. Porque a palavra de Deus diz, nós vamos ver os versículos: quem me ama, obedece a minha palavra. Ou seja, na negativa, se você não obedece a palavra do Senhor, você não ama Ele. Simples assim. Nada do que fizermos poderá mover o coração de Deus ao ponto de fazer com que Ele mude o que Ele tinha planejado. Ele planejou, você não pode fazer nada para mudar isso. Pastor, mas a passagem lá de Moisés fala isso, aí não sei o que, gente, a gente tem que entender que Deus não é homem. A ira de Deus não é ira humana. O arrependimento de Deus não é arrependimento humano. Nossas emoções são maculadas pelo pecado. A de Deus é santa e é divina. Quando ele fala "eu me arrependi", não é que ele mudou de ideia. Você tem que entender o que quer dizer arrependir. Não é arrependir da língua portuguesa, em que você vai lá no dicionário Aurélio. O arrependimento dele é uma comoção, em que ele sabe que a coisa vai acontecer, mas que ele se entristece, porque ele está vendo a pessoa caminhando por as pedras. Esse é o arrependimento de Deus. Não é o arrependimento que ele fala assim: eu não quero fazer isso mais. O esquecimento
de culpa.
Não é de culpa, não é arrependimento. Eu fiz algo errado e agora eu vou fazer. Muitas denominações entendem que Jesus Cristo era o plano B de Deus. Deus, ele fez tudo que era bom, e como o homem fez algo que ele não esperava, ele acionou o plano B, apertou o botãozinho, Jesus desceu correndo para resolver. Não foi assim. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Ela ensina que está tudo planejado antes da fundação do mundo. O que aconteceu, aconteceu o que tinha que acontecer na minha vida e na sua vida. Dificuldades de toda sorte e espécie. O irmão Cláudio está saindo lá do hospital, ele caiu porque era um plano, havia um plano de Deus para isso. O meu acidente também, a queda da titia, dificuldade de se mamar, o câncer, mas às vezes tudo isso não é uma coisa que aconteceu porque o diabo entrou e agiu, Deus não estava, dormiu, cochilou, e essa história que viu, ai, irmã, às vezes estava com câncer, deixou para acudir, para corrigir ela. Não é isso. A soberania de Deus tem que ser entendida. Deus não se arrepende no sentido humano. Tem uma passagem lá de Lucas, às vezes as pessoas me perguntam: e Deus se lembrou de Noé e a sua família. Não é que ele se lembrou no sentido de que ele tinha esquecido. O anjo Gabriel foi lá e cutucou ele e falou assim: Deus, não, mas você pode dar uma risada, irmão, mas é assim que parece. O anjo foi lá e falou assim: Deus, o povo lá, é mesmo, eu esqueci a panela no fogo, esqueci de desligar o micro-ondas. Não é assim, gente. Que Deus é esse que você acredita? Que Deus é esse que nós acreditamos? É o Deus que esquece da gente? Que Deus é esse? As pessoas, elas leem da mesma maneira que leem o Correio Brasiliense, leem Destacadas, sem buscar um entendimento. A pessoa para no versículo, Deus se esqueceu ou se lembrou, você tem que parar e falar, eu tenho que entender isso. É importante eu entender o que a palavra de Deus está falando para eu continuar em frente. Senão você não consegue resolver. Senão uma série de perguntas e confusões vão sendo geradas no teu coração. E aí um maluco desse aparece na televisão e fala, eu determino e você tem que obrigar a Deus, e os caras acreditam. Uma massa, concordo, já vi o que você falou, é uma das maiores, se não for a maior igreja evangélica. Milhões de pessoas debaixo de um jugo, em que elas acham que se elas não concluírem coisas, elas estão perdidas. Eu não tenho como não citar de novo o exemplo que a gente falou, eu cito em sala de aula, em que a pessoa trouxe uma rosa com a presença de Deus. Olha, eu trouxe essa rosa que representa a presença de Deus. Mas e o que vai acontecer depois que essa rosa despertar lá? E ficar só um palinho? Quer dizer que a presença de Deus foi embora? Misticismo. O povo brasileiro é místico. Nós continuamos buscando bezerros de ouro. Mesma coisa com Israel.
Água de piscina,
pastor subindo, galão de água. Gente, a gente vai falar sobre essas coisas. A gente vai ficar semanas e semanas e semanas falando sobre isso. Porque cada vez as pessoas inventam uma coisa nova. E nós não estamos aqui para falar do errado, mas para tentar falar do certo. Casa da moeda, quando você vai lá, eles não procuram notas erradas, eles procuram notas corretas. As notas que estão dentro daquele padrão de tamanho, papel específico, marca d'água, tamanho, numeração. Se não tem aqueles itens, ela é uma nota falsa. Se você ficar procurando erro, você não para de achar. Porque o ser humano, ele é criativo. Junto com o misticismo, vai embora. Nós não podemos mover o coração de Deus para não fazer alguma coisa que seja planejada. As suas lágrimas não movem o coração de Deus. Nós, como seres humanos, quando nossos entes queridos, eles choram, a gente se comove. Deus, ele não se comove, ele se move através da palavra dele. Ainda bem, ele faz aquilo que lhe apraz. Não poderemos nunca separar as obras providenciais de Deus da sua soberania. O que ele faz porque ele é soberano. Deus age livre e determinantemente na vida dos seres humanos para o cumprimento dos seus propósitos. Você é um instrumento de Deus para que se cumpra o propósito dele. Quer você queira, quer você não queira. Seja para a glorificação do nome dele, seja para a glorificação do nome dele. Porque o que ocorre é sempre para a glória dele. Tudo o que acontece é para a glória do nome do Senhor. Pastor, mas agora essa semana atrás, 15 dias atrás, teve lá uma série de assassinatos na França, ocorreu para a glória. Mas como que é isso? A sua mente natural não vai entender da mesma maneira que a minha mente entende. Mas quando nós estivermos na glória com o Senhor, e a nossa mente deixar de ser uma mente natural para ser uma mente de Deus, a gente vai entender que tudo tem um propósito. Mesmo que você não entenda, mesmo que eu não entenda. As dificuldades que acontecem na nossa vida cumprem o propósito de Deus, mesmo que você não entenda. É difícil? É difícil. Eu não concordo. É assim. Nós não podemos aumentar um côvado ou um centímetro a nossa altura. Eu não posso chegar a dizer, eu quero agora ficar com 1,90. Não tem como. Posso até tomar alguns medicamentos, alguma coisa, mas dificilmente vou conseguir chegar no que eu quero. Você não tem como acrescentar um dia na sua vida. Se o dia da sua vida findar hoje, 10h15, agora é 10h14, você vai ter o seu piripaque aí. Nós vamos ligar para o 193, vamos ligar para o 90, para o 91, para quem quer que seja. Vamos fazer a respiração boca a boca, massagem cardíaca, vamos correr para o hospital e nós não vamos poder fazer nada. Não podemos fazer nada. Você não pode aumentar um minuto na sua vida. Mas e as pessoas que são ressuscitadas? Propósito de Deus. Quando você começa a entender isso, começa a aceitar isso, as coisas na sua vida vão sendo mais tranquilas. Uma pessoa que tem entendido a soberania de Deus, a minha esposa. Eu vejo o conselheiro dela E ela entende, quando as situações mais difíceis ocorrem dentro da casa, ela fala que ela entende o soberano de Deus, ela vai mostrando, mesmo que sinta dificuldade, sinta dor, não é isso que você está dizendo, você sente como Cristo, sente a dificuldade, Cristo sou sangue, é biológico. Quando você entra num nível de estresse extremo, seus capilares eles abrem e o sangue escorre. Cristo entendeu a soberania de Deus, que ia ser difícil, mas ele se submeteu. Nós temos que fazer isso. Uma pessoa que eu vejo também, que entende bastante soberania de mim, é o ser humano. Eu, quando eu sento para conversar com ele, eu vejo ele dentro das suas duas dificuldades, ele fala comigo assim: pastor, eu entendo, eu sofro, eu passo dificuldades, mas eu sei que parte dessas coisas que acontecem foi coisas que eu plantei no passado, outras coisas são soberanas de Deus, e eu tenho que conviver com isso, e vou indo, e o Senhor ele vai acrescentando, mas a vida cristã é essa, soberana. Por que as pessoas sofrem? Por que que hoje o mal do século são maus do tipo psicológicos? É, síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Eu tenho medo de que alguma coisa me aconteça. Falta de Deus. Falta de Deus. Pode ser uma descompensação hormonal, tal, mas basicamente a pessoa tem um desespero. Por que as pessoas estão se jogando numa sexualidade exacerbada, nas coisas, procurando isso, drogas? Por quê? Falta de Deus. Não adianta, não preenche. É que nem você montar um quebra-cabeça e você querer colocar uma peça que não encaixa e você ficar forçando. Não entra. Você sofre com isso. A soberania de Deus é algo que vem no sentido de te acalmar. Você fala assim: bom, o meu Deus, ele está controlando todas as coisas. O que está acontecendo? Está acontecendo segundo a vontade. O irmão Cláudio caiu essa semana, estava hospitalizado, eu falando com a Naldinha, falei para ela, ela falou: operou, ela falou assim: Deus no controle. A palavra que ela falou para mim assim: é, ele saiu agora, glória a Deus. Ela falou: Deus no controle. E se ele tivesse falecido? Deus também estava no controle. Íamos chorar? Íamos chorar. Íamos entender? Íamos. É bíblico? É. Você pode chorar. Pode ficar de olho. Deus no controle. Hã? Você está de quê?
De luto.
Está de luto? Faleceu alguém na sua família? Aquela amiga sua?
Não, aquela.
Deus no controle. Deus no controle da tristeza do seu coração. Deus no controle de todas as situações. Nada do que poderia ser feito deixou de ser feito, porque Deus está no controle. É um plano. Ele não permite que as coisas saiam do plano dele. O planejamento de Deus, ele é perfeito. Mas não tem mais. Tem mais para o nosso coração. Deus no controle. Deus no controle. Não podemos nunca separar as obras providenciais de Deus da sua soberania. Deus age livre e determinantemente na vida dos seres humanos para o cumprimento dos seus propósitos. A sua ação, ela é soberana, porque nela independe de outras pessoas ou da vontade de quem quer que seja. Jó, um homem de Deus, vem morrendo, mata os seus filhos, vem ladrões, levam as suas posses, vem enfermidade da cabeça aos pés, feridas. Sua esposa olha para ele e fala assim: abençoa esse Deus e morre. Porque a palavra de Deus está dizendo: amaldiçoa, mas não é amaldiçoa, é pior. Esse Deus é tão pequeno, abençoa ele e morre. Ele fala assim: está louca? Mesma coisa que Deus me abençoou, nos deu filhos, nos deu por um tempo, que Deus, ele tirou. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí vai passando a história de Jó, os amigos dele, cutucando, e ele vem naquela desgraceira, vai sendo consumida a sua paciência, a sua longanimidade. Chega um momento em que ele começa a contender com Deus. Deus entra na história e fala assim: Jó, quem é você? Aonde você estava quando eu dei o nome das estrelas? Onde você estava? Deus jogou pesado com Jó. Onde você estava quando eu dei o nome das constelações? Onde você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo outro? E Deus olha para ele, abaixa a cabeça: é Deus, eu conhecia você de ouvir falar, agora eu te conheço contigo andar. Eu consigo reconhecer agora, Deus, que tu és soberano. É isso que ele falou, e nas entrelinhas. Jó reconhecendo no meio da desgraceira dele que Deus era soberano. Ele perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, não eram poucos, ficou ferido da cabeça aos pés. E ele entendeu que Deus era soberano naquela situação. Tem um autor cristão que escreveu um livro assim: meu Deus, muito obrigado pelo meu câncer. Olha, olha, ele identificou que doeu. Eu nunca tive isso, nunca tive um familiar perto que teve isso. A loja, a mãe dela teve isso, os reis dele também. Eu não quero pensar o que é isso, mas eu vejo sofrimento, sofrimento. É uma coisa que ela é prolongada, a pessoa vai sendo comida, vai sendo destruída. E aquele homem conseguiu, no meio da luta dele, em que a ferida não estava externa como a de Jó, mas estava interna, ele conseguiu identificar ali a soberania de Deus e falou: Deus, muito obrigado por esse câncer. E ali ele pôde glorificar Deus por câncer. É fácil? Não, nem imagino, nem imagino. Creio que só mesmo através do Espírito Santo de Deus para a gente conseguir glorificar Deus numa situação como essa. Mas aquele homem,
pastor, a intuição, ela pode ser uma transmissão divina, de despertando algo na pessoa?
Eu volto a pergunta para você falando.
Porque eu quero complementar depois.
Eu volto a sua pergunta com uma pergunta retórica para você. Tem algo que Deus não pode fazer?
Eu acho que não. É porque eu li a história, inclusive, ela é muito famosa no interior de São Paulo. Um cidadão que não, ele era bem de vida, não andava de avião de jeito nenhum, porque tinha intuição que ele ia morrer em avião, ou de avião, alguma coisa em consequência de avião. Então ele não andava, andava de carro, de carroça, ou menos de avião. Um dia sai para ir num armazém, um teco-teco de um aeroclube daquele. O aluno estava dirigindo, barbeou lá em cima e pimba, caiu em cima do carro que ele matou ele. Matou os caras.
Você está falando de intuição e eu digo para você que Deus, ele faz o que quer, como ele quer. E aí a gente tem que voltar um conceito básico para perguntar qual é o meio ordinário de Deus falar com o homem. Qual é o meio ordinário? Ordinário é aquilo que é extraordinário, é o comum, é o natural, tá? A gente tem, a mãe fala, o seu ordinário, você parece estar xingando o cara, não. Qual é o meio ordinário de Deus falar com o homem? Qualquer meio fora esse? Extraordinário.
Ah, ele já lhe pensou, então não tem outro jeito?
Tem. Oxi!
É porque eu acho que Deus já falou muito comigo, eu nem sei.
Como que Deus falou? Como é que Deus falou com Maria? Para falar lá do Jesus que nasceu.
É, através do mundo.
Como é que Deus falou com Moisés? Com José, marido de Maria?
Também.
Sonho. Gente, ele faz o que ele quer, mas são meios
extraordinários,
não são comuns. O meio comum é esse. Como que está na igreja hoje o meio extraordinário de Deus falar? Qual que é o meio ordinário? Eu estou dizendo, eu decreto, eu acho, eu penso, eu tive uma visão, eu tive um pensamento, eu tive um sonho, eu tive uma intuição, eu tive uma dor de barriga, uma coceira, um frio na barriga, todos os jeitos menos a palavra de Deus. Ah, está errado. O meio ordinário, comum. Como Deus se manifesta, escolheu se manifestar. Como ele também poderia escolher se manifestar apenas através de sonho? Podia. Mas ele escolheu através da palavra. Esse é o meio ordinário. É por isso que as igrejas estão fracas. Não há palavra. Já vi pastor. Eu vi. Não estou falando que me contaram. O cara chegou e falou assim: hoje não é dia de palavra, hoje é dia de revelação. Jogou a Bíblia longe. E o povo. Ah! Olha que doideira. As pessoas não querem a palavra de Deus. Elas querem a revelação. É mais simples. Eu vou chegar para você e falar assim: ah, eu tenho uma revelação para você. Eu tenho uma revelação para você. Você não precisa ler. Tem um pastor lá em São Paulo que ele fala assim: amanhã, aquelas músicas de fundo, amanhã é dia do jejum. Amanhã é dia do jejum. Você venha nos cultos, de terça, quarta, quinta, não, é, de 8, 9, 10, 11, meio-dia, vem. Só que você não vai ter que jejuar, eu vou jejuar por você. Olha que coisa linda. Que coisa gostosa, né?
Você
vai lá e Deus leva a sua ofertinha e está tudo certo. As pessoas, elas querem facilidade. Elas querem ir lá no McDonald's, não querem esperar o hambúrguer ser feito. Elas querem que o hambúrguer já esteja lá na gôndola. Eu não gosto daquilo, né? Já comi muito canal mais novo. Hoje eu não aguento comer aquilo. Tá? Então a pessoa quer sentar num restaurante que a comida é feita na hora, mas quer que seja chegada na hora. É o micro-ondas, é tudo rápido. Internet, WhatsApp. E eu quero também de Deus rápido. Que, pastor? Você fala assim, ah, medita aí no texto. Meditar? Pra quê? Fala logo o que está aí, pastor. Fala o recado de Deus. Tira uma palavra, ó. Eu vou lá. Não, você não tem que ler. Você já vai com o dedo. É só aquele versículo. Deus pode usar isso? Claro que pode. Ele faz o que ele quer. É comum? É ordinário?
É a piada, pastor. O cara só ia assim, botava o dedo. Aí Judas foi e focou. Não, essa palavra não.
Tá amarrado.
Tá amarrado. Aí abriu lá. E depois abriu. Não. Vai, tu me faz o mesmo. Não, pelo amor de Deus.
Gente, a gente está rindo disso, mas tem pessoas que fazem isso e seguem. Como é o caso de um pastor que apareceu uns 2 meses atrás, em que ele teve relação sexual com a esposa de um membro da igreja, porque dentro de um texto de Oséias estava escrito assim, e não sei o que, a mulher adúltera. E ele leu assim, vai lá e adultera. E ele entendeu, era um pastor. E ele foi lá, adulterou e a mulher teve relação com ela. E aí o repórter estava conversando com ele e disse, não, mas aqui não está falando adultério, está falando adúltero. Não, não está. Ele foi abrir o texto, na sua vida está diferente. Quando ele leu, ele ficou chocado. Ele leu errado. Mas nós temos que entender o que está falando aqui. Eu falei com você de arrependimento, de ira. Você acha que você pode ter uma ira sem pecado? Sua ira é maculada de pecado. De vontade, da sua vontade. Você só se ira quando a tua vontade não é feita. É que nem a criança que está no supermercado, que não recebeu o pacote de biscoito que queria da mamãe, e ele bate o pezinho. Essa é a sua ira. A sua ira não é, ah, eu vou irado porque o evangelho ele está assim. Não, que conversa, claro. A nossa ira não é uma ira santa. Tá? Só para a gente finalizar. Podemos ouvir muitas coisas no meio cristão, como quando você jejua, você obriga a Deus dar o que você precisa. Apesar de ser uma ignorância tremenda, achar que porque eu jejuei, Deus agora tem que me dar algo, muitos acreditam e seguem esses ensinamentos. E aí o irmão Sinomar citou o exemplo de uma grande igreja, talvez a maior igreja evangélica, que cedeu o dízimo, cedeu uma oferta, cedeu um dinheiro, você vai lá e fala assim, Deus, eu quero, e é agora. Eu quero em nota de 100, não quero em nota de 50, tá? E aí Deus fala assim, sim Senhor, é agora, vai. As pessoas estão na... Por que continuam? Se elas estivessem bem, conseguindo aquilo que elas conseguiram, elas tinham que sair, tinham resolvido o problema.
Bom, daquela... Na minha angústia eu procurei uma igreja, aí eles mandaram entrar numa barraquinha para fogueira lá dentro, mas era naquele elétrico.
Já fiz muito isso, Marco.
E aí eles me venderam, na época, uns 6 anos atrás, R$10, um martelinho de martelo pecado. Martelinho de madeira, para martelinho com pecado.
Gente! As pessoas não olhem com cara de espanto porque as pessoas
acreditam. E é a igreja que você está pensando mesmo.
As pessoas elas acreditam nisso. Isso chama-se feitiçaria. Olha o giro. Você coloca não um martelinho, mas coloca no óleo a possibilidade de você passar para o cara e o cara a enfermidade sair. Coloca, olha só, eu já acreditei isso muito, gente. Você passa um óleo no cara. E aí o cara está com câncer, ou está com uma dor, ou está com uma enfermidade, ou a enfermidade é obrigada a sair, porque você passou um óleo. Mas a palavra de Deus diz que a unção com óleo quebra o jugo. Gente, era óleo medicinal, unguento. Lembra dessa passagem? Há 40 anos, 50 anos atrás, usava muito unguento. Não havia comprimidos da métrica e essas coisas e tal, como nós temos hoje. As pessoas usavam medicinas alternativas. E a medicina alternativa era para só passar um tipo de um bálsamo. Como às vezes a titia estava com dor, ou a minha filha estava com dor, você vai lá e passa aquele óleo, entendeu? Faz aquela massagem. Não tem um poder espiritual naquilo. Só para encerrar, uma igreja que eu e o Rosane já congregamos, as pessoas pegaram, eu comentei isso, pegou um óleo que veio de Israel, imergiu uma Bíblia dentro, e aí deixaram lá, sei lá, um mês, dois meses, aquele óleo imerso ali, e depois a pessoa tirava o óleo, a Bíblia ficava escoemendo, como se estivesse santificando o óleo. E as pessoas colocavam na frente do altar e todo mundo ajoelhado em volta, assim, como se aquilo fosse uma coisa santa. Isso é feitiçaria, gente. E a gente pode dar risada, achar tudo, mas em um grau menor ou maior nós nos encaixamos nessas coisas. Se você para, tira a visão do cisco do olho do irmão e começa a olhar atrás do seu olho, você começa a observar que você faz as mesmas coisas de uma forma diferente. Diferente. Tá? Então eu vou sair daqui de casa, eu vou fazer o meu sinal da cruz assim, porque eu estou me protegendo. Eu vou pegar a Bíblia e vou colocar em cima do painel do carro. É como se a Bíblia fosse um escudo.
Ou um terço de pendurado.
Fita. Gente, as pessoas estão acreditando que aquilo tem um poder espiritual que vai bloquear alguma coisa. A Lourdinha, outro dia, ela falou para mim assim, que ela comprou o carro, falou assim, você unge carro? Eu já unge muito. Então vamos orar só agradecendo ao Senhor. E não tem como, eu ungia, quando eu ungia, eu pegava o óleo e passava numa porta do passageiro, no porte do motorista, do outro lado mesma coisa, atrás, nos cantos do para-choque, no vidro, porque a hora que o diabo viesse agir, ele via aquele óleo e falava, ah! E eu vou embora. Você acha que um óleo vai pro... Não estou desmerecendo a fé das pessoas, porque eu já acreditei nisso. Mas não é Bíblia. Não é Bíblia. Você pode continuar acreditando nisso.
Olha, eu acho que eu jogo nesse time bem aí, pastor. Bastante bem parecido nessa. Muito.
Glória a Deus. Gente, entenda que você só é diferente, você só conta uma coisa dessa, e aí vai matar a paulada na sua cabeça. Você só conta essas historinhas, esses exemplos que você está contando aí, porque Deus teve misericórdia da sua vida e falou assim, tocou, toque você e fala assim, você não vai acreditar nisso, porque senão você está de igual.
Pior.
Ou pior. Ou pior. Se Deus não tivesse tirado esse misticismo da minha vida, eu estava no mesmo meio, pior, e ainda falando que vocês é um bando de louco, que não acredito nisso. Nós contamos com a providência misericordiosa. Então, quando você olhar uma pessoa, e eu estou falando com pessoas dentro do ambiente que eu conheço, mas se eu tiver com uma pessoa que acredita nisso, eu não vou ficar escarnecendo da pessoa, não vou repudiar, mas sim vou ensinar para a pessoa, se ela me perguntar, você tem que permitir que primeiro Deus toque no coração dessa pessoa para que ela possa ser aberta para aquele ensinamento. Senão você vai gerar só constrangimento. Então, o que você tem que fazer? Continuar vivendo, vai continuar vivendo. A pessoa, quando Deus tocar no coração da vida, e ela vai chegar para você e falar assim, fulano, fulana, o que que você acha disso? E aí não adianta você falar assim, ah, o que você está falando é ridículo. Você tem que falar, abrir a Bíblia e falar assim, olha, ele está falando isso, está falando isso. É por isso que estuda no dominical, por isso que é importante o dominical, porque você vai ter entendimento do que você fala. Por que que você aceita Jesus? Porque Jesus é legal. Jesus é bom. Ai, eu amo Jesus, ele é tão fofinho. Será que isso muda a vida de alguém? Ou você falar realmente do cristianismo, falar do pecado, você não. Se nós não tivermos Cristo em nossa vida, nós vamos para o inferno. Deus, ele, com a sua graça e a sua misericórdia, ele nos resgata através do sacrifício. Você começa a falar da paixão de Cristo, o propósito, a soberania, a pessoa vai entender, fala, pera um pouquinho. Isso tem lógica. Não a pessoa ficar falando que é porque Deus é bom, porque não sei o quê. Isso não muda nada. Você tem que falar o que a Bíblia diz. O que muda as pessoas é a palavra de Deus. Não é o que você acha, não o que você pensa, nem as suas experiências. A gente tem falado sobre testemunho. Testemunho Não é você, na essência, você ficar falando que Deus te deu, que te concedeu, e sim falar que todos são direcionados para o inferno por causa do seu pecado. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele concede a vida do seu filho amado, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você discorre, vai falando dentro do seu entendimento sobre isso, e a pessoa vai entender que o Espírito Santo vai entrando através da palavra no coração da pessoa, e a pessoa, talvez não naquele momento, mas no andar da coisa, a pessoa vai entendendo, e ela fala assim: eu acredito nisso. Eu creio, eu só quero esse Jesus primeiro. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, iniciamos no dia de hoje um mandato espiritual, Pai. A Tua palavra, que é viva e eficaz, a Tua palavra, Pai querido, que nos muda, nos molda e nos transforma. Peço, Pai querido, em nome de Jesus, que nós que estamos aqui, as pessoas que nos ouvem pela internet, possam, Pai querido, serem cobertas do Teu Espírito, que o Teu Espírito possa vir a trazer o convencimento. Se as coisas que foram faladas aqui são verdade, Pai, aquelas que vieram no meu coração, que elas possam ser descartadas, Pai, mas o que provém da Tua palavra, o que provém da Tua vontade, seja, Pai, que uma verdade na vida e nos corações dessas pessoas, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.